Saudações! Está a começar o programa Cidadania, programa que chega a si, caro ouvinte, a partir dos estúdios da Rádio e Televisão Comunitária Catawba, aqui em Nipepe. Este programa conta com a produção de Celina Augusto, edição e apresentação de Luiz Agostinho, Moazo Salimo e Sebastião Gilingesse nas reportagens e sonorização. Ótima escuta! Amigo ouvinte, não saia do seu receptor porque o programa de hoje traz um tema muito interessante que é gênero no meu distrito.
Yo-yo-peio.
Teremos a oportunidade de acompanhar diferentes sensibilidades da comunidade sobre o nosso tema, mas também vamos acompanhar as reportagens dos nossos colegas que efetuaram com Diolinda Alfeu, administradora do distrito. Como dissemos no princípio do programa, vou convidar os meus colegas da redação para trazerem a reportagem das sensibilidades da comunidade sobre o gênero no meu distrito.
Sou Maria Eliana Sargini Paulo Chirico. Sou técnica da unidade de gênero.
Exato.
No Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, KNPEP.
Bem, vamos querer falar um pouco daquilo que está ligado à sua área. Qual é a definição exata daquilo que é gênero?
De princípio, a definição concreta de gênero. Gênero não é só não está inclinado só no sexo. Gênero é rapaz como rapariga. É só intensivar a rapariga, andar na escola e evitar gravidezes indesejadas, evitar abuso sexual, se tem a idade madura, fazer sexo com preservativo.
Argentina, Bissau Camisa. Aqui, a nível do distrito, temos muitas senhoras que estão a dirigir. Sim, não há aquele desejo para quem pode ser chefe, é homem, não sei o que, não há.
Qual é o conceito mesmo daquilo que é gênero?
Bem, obrigada. O gênero é aquilo que identifica a relação social entre homens e mulheres no dia a dia, em casa, na família, na escola, no trabalho, na rua.
Muitas das vezes, as pessoas, quando ouvem falar de gênero, eles particularizam e colocam em situação de mulheres. E qual é a melhor forma de tratamento desta palavra gênero?
Quando se refere de gênero, quer dizer, não se trata só de mulher, trata-se de homem e mulher. Igualdade entre homem e mulher, que é gênero.
Uma vez que estamos com uma direita, no seu ponto de vista, relativamente à situação de gênero aqui no distrito, será que há equidade de gênero em diversos setores?
Bem, posso dizer que existe, porque digo isso, por exemplo, da parte de educação. Existem muitas mulheres, muitas professoras, em que noutros lugares, noutras escolas, não existem mulheres, não existem essas professoras. O que devia se fazer seria a colocação de cada escola uma mulher, para pelo menos motivar ou incentivar a mulher que está lá, a criança, para conseguir saber que, afinal das contas, a mulher é capaz de fazer aquilo, a mulher é capaz de dar aula, a mulher é capaz de ser uma administradora. Por exemplo, no caso do nosso distrito, quem está a dirigir é uma administradora. Sinal que o nosso distrito, muitas mamães já sabem que uma mulher é capaz de dirigir. Era muito diferente nos anos antepassados, só diziam que homem é que é capaz, mas agora tudo é possível. No caso meu, eu sou uma diretora, sou uma mulher administradora, então pedimos mais que incentive essa parte de gênero, para existir essa igualdade. Por exemplo, nesse caso, a parte mais desfavorecida é a mulher, a camada mais desfavorecida. Por exemplo, no nosso caso, nesse distrito, existem mais funcionários em relação a funcionárias. Então, o que nós devemos lutar é puxar mais a mulher. Quando se fala de igualdade, quer dizer, se numa da instituição são 20 funcionários, 10 homens e 10 mulheres, tá, tudo deve ser por igual.
A isso chamamos de equidade.
Não pode existir disparidade. Sim.
Nessa ordem da ideia, temos que dar mais espaço às mulheres. A senhora, como diretora da Escola Primária 24 de Julho, quais são as políticas que tens traçado como gestora número 1 da escola para dar espaço mais à rapariga na escola?
Bem, a estratégia que estou a usar na minha escola é a seguinte: mando os meus colegas, oriento a estruturação da turma. Se o chefe da turma é uma mulher, adjunto deve ser um homem. Assim mesmo, até toda essa estruturação. Não pode só ocupar homem ou só mulher. Deve ser tudo por igual. Deve existir respeito mútuo. Por exemplo, se num lar os maridos, principalmente, não respeitavam a mulher, tudo punha a mulher a fazer. Então deve deixar mudar mais ou menos alguns dias. Deve, se possível, de já para adiante, deve começar a saber ajudar a sua esposa, que isso que estava a fazer, por exemplo, isso da machamba, tudo pôr a mulher a fazer. Um tempo deve ajudar.
E um dos problemas é acesso à informação dessas leis que regem a situação de gênero. O que tem a dizer para o governo, de modo que essa situação de gênero seja sabida até lá nos confins, até que seja sabida por aqueles que nunca aprenderam a ler?
Deve-se realizar a sensibilização da rapariga, fazendo campanha nas comunidades.
Para incrementar os conhecimentos da comunidade, a nossa equipe de reportagem moveu os microfones da Rádio e Televisão Comunitária Catawba ao encontro de Diolinda Alfeu, administradora do distrito de Nipepe. E falando em torno do tema, disse:
Diolinda Alfeu, administradora do distrito de Nipepe. Senhora administradora, pode nos contar aquilo que é sobre o gênero ao nível do distrito?
Para mim, eu entendo que o gênero é a igualdade de oportunidade que nós temos que ter entre homens e mulheres. Há quem diz que gênero é homem e mulher, mas eu digo que não é só isso. É a igualdade de oportunidades que uma mulher tem que ter, igual ao homem.
No distrito, será que existe esta igualdade ao nível dos setores?
Eu digo que não existe. Embora nós temos funcionárias ao nível do distrito ou nas instituições do Estado, mas se formos a ver em termos de número, o nosso distrito neste momento conta com com 404 funcionários, dos quais 72 é que são mulheres. Como pode ver, a diferença é maior. O número maior é de homens, as mulheres ainda somos poucas. Nós, quando lançamos o concurso público, aparecem mulheres dos outros distritos também para virem concorrer, como também a transferência de algumas funcionárias para o nosso distrito. Mas em algum momento estas funcionárias pedem transferência para voltar, principalmente na educação. Temos encontrado situações de que as funcionárias, quando vêm para aqui colocadas, algumas não ficam muito tempo, logo pedem para voltar, para irem a Quamba, para irem a Lixinga. Isto contribui para, até certo ponto, reduzir aquilo que é o número de funcionárias que temos ao nível do distrito.
Como administradora do distrito, qual é o desafio para essas que pedem para voltar?
O que nós estamos a desenhar como desafio é que vamos ter que impedir as transferências das nossas colegas, o que fez com que algumas fossem autorizadas, até porque todas parece que combinam, alegam a situação de saúde e porque também encontram espaço nas nossas unidades sanitárias de obter aquilo que são atestados. Em algum momento nós deixamos passar isso, porque alguém, quando invoca a saúde, ninguém pode ter desafio com saúde. Mas fomos descobrindo que algumas estão a alegar saúde enquanto estão de boa saúde. Entretanto, vamos ter que rigorosamente fazer o controle do pedido de transferências que tem acontecido.
Lá fora, algumas funcionárias têm dito que não podem ir fora da sede trabalhar porque elas são mulheres. Será que elas entendem que é gênero mesmo?
Se negam a ir para lá, não entendem que é gênero, né? Agora, encontramos aquelas funcionárias que são casadas, depois, quando é transferida a mulher, o marido começa a proibir, sem saber que a mulher tem que ir, jurou para trabalhar em qualquer sítio do nosso país. Então, este impedimento, até certo ponto, nós achamos ser negativo.
O governo tem lançado concursos e, na maioria de concorrentes, são mulheres de outros distritos. Este é um dos problemas que o distrito enfrenta, que as mulheres, as raparigas, não têm aderido massivamente às unidades de ensino. Qual é o desafio do governo para este tipo de situações?
O governo tem sensibilizado a todas as raparigas para estudar. Até inclusive, já se sabe que o governo central introduziu o ensino gratuito de primeira a sétima classe como uma forma de contribuir para elevar o nível de coisa da mulher para ir à escola. Mas ainda é um desafio que nós temos na sensibilização, porque em algum momento encontramos raparigas que desistem ao longo do ano. E se nós formos a ver, quando estamos a lançar concurso, aparecem pessoas de outros distritos, inclusive até da cidade de Lixinga, para vir concorrer por causa dos requisitos. Nós temos muita rapariga ao nível do nosso distrito, mas está em causa o requisito deste nível que é admitido para a pessoa concorrer naquele, para aquela vaga que quer concorrer. Mas ultimamente estão aparecendo raparigas daqui de Nipepe que concorrem e que já, algumas até já começaram a trabalhar enquanto concorreram aqui mesmo. Nós estamos a falar de um concurso. Concurso passa a quem responde bem às perguntas que estão lá. Não é que é deixada a chumbar por ser mulher ou por ser mulher de Nipepe, não é isso. É um concurso que é preciso responder às questões que estão aí e acertar e merecer uma nota que lhe dá a passagem. O que recuso é dizer que não temos mulheres. Não é que não temos. Nós temos. Uma parte das 72 funcionárias de que me referi aqui são daqui de Nipepe. Poucas, se calhar, é que vieram de outros distritos. Mas o que nós estamos a dizer, ou que estamos a falar quando estamos de reunião com elas, é que devem estudar para poderem ser contratadas ou poderem concorrer, não só para trabalhar em Nipepe, podem ir trabalhar também fora de Nipepe, como acontece com as outras que nós temos aqui, inclusive eu, que viemos para aqui, para Nipepe, para trabalhar. Então, o nosso grande desafio neste momento é inculcar na mente da rapariga para que estude mesmo, para poder, portanto, se ingressar no aparelho de Estado e começar a trabalhar.
Bem, falou de 72 mulheres que são funcionárias do distrito. Dessas, existem algumas que exercem funções de chefia?
Temos, sim. Temos mulheres que exercem chefia, temos a diretora de saúde, temos algumas diretoras das escolas, temos a chefe do posto da localidade de Xeaxéia, mas outras.
Tem aquelas expressões que elas têm dito que as mulheres não podem dirigir.
Não, felizmente eu nunca recebi. Acho que têm receio de vir falar isso. Porque o facto de alguém ser mulher não significa que esta mulher não tem competências. Porque o que está em causa aqui é competência para exercer a tal função. Então, esta mulher tem competência para exercer a função de uma diretora de uma escola. Tem a competência de exercer a função de uma diretora de um serviço distrital. Agora, não vejo aqui algum problema de um homem ter que dizer que esta não é capaz. É capaz esta mulher. E se calhar até dirige melhor esta mulher.
Falando apenas da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, vamos ao epicentro daquilo que é as vivências reais. Será que hoje em dia é possível colocar uma mulher a cavar um poço, por exemplo?
Ah, nós podemos cavar. O que pode existir aqui é medo só de entrar lá embaixo, por causa de coisa. Mas desconseguir, não desconseguimos. Só que medo existe, não é?
Exato.
Sim. Também não é tudo, 100% que nós estamos a dizer que vamos fazer. Cavar um poço, eu preciso refletir um bocadinho. Sim. Como é que eu entro lá, ou como é que esta
como
mulher
sai?
Entra lá e como é que sai.
Exato.
Mas podemos fazer isso.
Os camponeses, quando vão a Machamba, a mulher tem que levar água na cabeça, criança no colo, lhe encarrega o machado, enxada até na Machamba. Chegam na Machamba, as atividades igual, todas a mesma porção com o homem. Depois de capinar, ela tem que cozinhar, tem que buscar água, tem que amamentar criança. De regresso, ainda volta a levar lenha, machado, tudo. O homem só leva rádio. Será que é isso que nós estamos a falar de gênero?
Não, isso que nós estamos a negar, que não podemos ser tratados como naquele tempo. Isso já passou. Por que o homem, quando vai com a mulher na Machamba, ele não pode pegar as enxadas? Pode pegar. Por que também não pode ajudar a criança? Afinal, esta criança é de quem? Esta criança é nossa. O pai também pode levar. Agora, talvez possa não aceitar que, estando um homem e uma mulher a andar, sendo um casal, o homem carrega lenha, a mulher anda, carrega rádio. Pode-se fazer, mas também nós ficamos um pouco assim. Por exemplo, eu não posso aceitar meu marido carregar lenha enquanto estamos a andar juntos. Carregar lenha. Não porque não pode fazer, mas também está em causa de dizer, olha, aquela, o esposo da fulana X é que carregou lenha. Começam-lhe a rir, está a ver? Mas não porque isso não pode fazer, pode fazer. E também nós queremos acabar com isso de que quando estamos em casa, quem tem que fazer tudo aí em casa é a mulher. Não, o homem também pode fazer. Pode-se ligar o fogão, o homem a fritar batata, a mulher a fazer outra coisa. Voltamos, sentamos na mesa, comemos. O homem não deixa de ser o homem. Já se sabe que é o chefe da família, está aí. Não porque quando descascar batata vai deixar de ser chefe de família. Não deixa de ser. Só que os homens ainda estão com aquela concepção de que nós é que somos mais aqui em casa. Não, eu reconheço sinceramente que o homem é chefe da família, sim, mas temos que trabalhar juntos nessas atividades.
A senhora administradora já falou aqui de uma situação de um casal, uma mulher pegar no rádio e o marido carregar na lenha. É, mas são coisas que podem acontecer e existem pessoas que podem rir isso. Será que não será aquilo que nós podemos dizer o não acesso à informação sobre gênero?
Pode ser, não acesso à informação sobre o gênero, mas é que a própria mulher vai sentir que não pode fazer isso.
A este momento, esta é uma das dificuldades que até diversos pontos do nosso país têm se encarado, problema de acesso à informação. Como é que o governo, ou quais são as políticas que o governo tem traçado para levar essas informações legais para nos confins dos distritos?
O governo tem a rádio comunitária, é um exemplo.
Exato.
Não é? Quando nós vamos à rádio comunitária, disseminamos uma informação para a nossa população, chega mais rápido e chega mais longe. Usamos os meios de rádio, usamos os meios de reuniões que temos tido, comícios, para transmitir a nossa informação à nossa população. Mas um dos meios é esta de rádio.
Pois é, no distrito de Nipepe existem associações. Será que nessas associações, nesses comitês, Está contemplada a mulher do distrito de Nipepe e elas também participam nas tomadas de decisões?
Nas associações temos, inclusive algumas associações, presidentes são mulheres. Ao nível do Conselho Consultivo temos uma representação, 30% é de mulheres. Então, a mulher está em todos os sítios. A mulher está lá representada e a tomar decisões.
Tá bom. Neste vertente, a senhora administradora, como a mãe do distrito, gostaria de deixar um historial de má compreensão, apesar de ter contado uma história aqui de um casal, mas uma história que já viveu para a comunidade entender que, afinal de contas, nós estávamos fora do aquilo que nós entendíamos que é gênero.
Bom, o que eu posso dizer aqui é que os homens que têm criado algum obstáculo para que as suas mulheres vão à escola, à EA, por exemplo, eu preciso deixar de fazer isso, porque a mulher tem que ir estudar. E o nosso governo abriu espaço para isso acontecer. Não pensar que a mulher é só para estar em casa a cozinhar, pode ir estudar. E esta mulher que já é grande e não estudou, tem oportunidade para estudar. É só se fazer presente nos centros de AEA, vai estudar. O homem tem que deixar a mulher ir estudar. Não porque uma mulher, quando estudar, vai esquecer que ela é a dona de casa. Não vai esquecer. Então, eu preciso deixar a mulher ir estudar.
Será que o nosso distrito, quando existe bolsa de estudo, a mulher também está contemplada? Porque há reclamações de algumas funcionárias, dizem que quando há bolsa de estudo, sempre mandam os homens e por aí.
Não, as mulheres vão. Temos algumas mulheres neste momento que estão fora do distrito, estão a estudar. Outras estão na UPE, em Lixinga. Outras estão no IFAPA, em Lixinga. Estão a estudar. E não podemos ir todas. Como eu disse, somos 72 ao nível do distrito. Uma parte já foi e outra parte tem que esperar um bocadinho para as outras voltarem, para verem. Preencher as vagas deixadas por esse nas instituições. Então não podemos ir todas, mas a oportunidade de a mulher estudar ao nível do nosso distrito para aumentar o seu nível académico para o nível superior existe. Não vão só homens. Nós estamos aqui a ver isso com muito cuidado.
Quais são as últimas considerações que a senhora administradora quer tecer para a comunidade?
As últimas considerações que eu tenho a dar são as seguintes: a convidar a toda mulher do distrito de Nipepe, com especial atenção à rapariga, para estudar. O futuro deste país, o futuro deste distrito, depende muito mais do estudo da rapariga para substituir a nós outros que já vamos reformar. Então, a rapariga tem que ir à escola a saber que tem uma missão a cumprir de desenvolver o distrito de Nipepe. É verdade que o distrito de Nipepe está a desenvolver, mas nós queremos ultrapassar neste nível que nós estamos. E só é possível com a nossa rapariga, depois de estudar, depois de graduar, para voltar ao seu distrito e ver dar o seu máximo daquilo que sabe sobre conhecimento. Hoje em dia as tecnologias estão avançadas, computadores, muita coisa, internet. Então, para alguém falar de internet, tem que ir estudar. Sem estudar, você não faz nada com a internet. Nem com o próprio computador também não pode escrever. No nosso tempo, quando nós estudamos, não havia computador. Não sabíamos o que é a internet. Mas por causa do desenvolvimento, já há essas novas tecnologias. E essas novas tecnologias estão à espera desta miúda, desta rapariga, que tem que sair da escola para vir implementar isso. Então, eu gostaria de convidar as nossas meninas, as nossas raparigas do distrito de Nipepe, mesmo aquelas que ainda não matricularam, para se matricularem. O ensino é gratuito, da primeira à sétima classe é gratuito, depois vai dar continuidade. E a nossa luta como governo é trazermos um outro nível aqui do distrito, o segundo ciclo. Vamos trazer para o distrito de Nipepe, para permitir o quê? Para permitir que esta rapariga que está a fazer décima classe aqui consiga continuar a estudar até décima segunda sem sair aqui no distrito.
É Esta foi a conversa da nossa equipe de reportagem com a administradora do distrito de Nipep. Acredito que as nossas fontes deram o seu máximo sobre o tema. Só para um acréscimo, dizer que a agenda do professor de 2010 consta como definição de gênero a igualdade de oportunidades entre a mulher e o homem. Portanto, é audível pela rua falar-se de gênero num sentido conotado. Isto é, muitas pessoas acham que falar de gênero é somente falar das mulheres, o que é errado. Pois é, o nosso programa continua a adoçar-se, mas infelizmente chegou o momento mais triste do nosso programa. Sabem por quê? Porque estamos na fase final. É de lembrar que durante este tempo abordamos acerca do gênero no meu distrito. Fica marcado um novo encontro para a próxima semana na mesma hora. Despedem-se de si, amigo ouvinte, Luiz Agostinho na edição e apresentação do programa, Celina Augusto na produção, Maosa Salimo, Sebastião Augusto Gilingesse nas reportagens e sonorização. Fique bem na companhia da Rádio e Televisão Comunitária Catábua.
Yo peio. Chenjelani Lelo kapili koni chenjelani Lelo kapili koni chenjelani Lelo kapili koni chenjelani Krishna tezlene Krishna tezlene Nantezlene Yeah Dunia panga diambone Majogu panga napata Kola nyumba Gakola Kola motuka Gakola Kola mbia Gakola, kola ndududu Gakola, yeah Dunia, pitina wandu Krishna tezlene Krishna tezlene Krishna tezlene Krishna tezlene mwe Yeah Uzawe Vandu Kogoya Kola wa Kongwe Gakola Kola wa Nache Gakola Kola Zitolo Gakola Uika Unyago Gawika Yeah Yeah, Vandu Kogoya Krishna Tezlene Krishna Tezlene Krishna Tezlene Krishna Tezlene mwe Yeah, Dunia Yeah, Dunia.